entrevista com Elsa Fernandes.
Acontece muitas vezes ficar sem fogo, por emoção, por medo, por surpresa, por nervosismo, por admiração, por esforço. Aquela sensação de aperto no peito, de sensação de ar preso, aquela incapacidade momentânea de falar normalmente. Às vezes, muitas vezes, também me acontece quando faço o meu ponto de vista aqui na Rádio F. Descontrola-se a respiração, o coração mais acelerado e, de repente, parece que não há ar suficiente para encher o pulmão. É nesses momentos que, no meu caso, recorro a um equipamento especial que me ajuda a respirar melhor. E é também nesses momentos que eu valorizo mais o ar que respiramos. Quem sofre de asma aprende muito cedo esta estranha fragilidade, a depender do ar sem nunca pensar verdadeiramente nele, até faltar. Talvez por isso nunca tenha conseguido olhar para a Guarda apenas como a minha cidade. Há nela, nesta minha cidade, uma ironia quase poética para quem vive com dificuldades respiratórias, principalmente quando recordamos que durante décadas a Guarda foi conhecida como a cidade do ar mais puro. Não era um mero slogan turístico inventado à pressa, mas era uma afirmação de esperança para um território que era uma afirmação de um lugar de cura, uma referência nacional no tratamento das doenças pulmonares. Tanto há 109 anos como há 30 anos, havia ciência, havia observação, havia investigação e havia um projeto de saúde pública e de desenvolvimento de um território. Aliás, o primeiro do género em Portugal. E, sem qualquer dúvida, um dos maiores símbolos da história da saúde em Portugal. Assinala-se, no próximo dia 18 de maio, o aniversário do Sanatório Sousa Martins. E serve-me esta data para mais uma vez enfatizar o papel que a Guarda já teve nesta área e a urgência em preservar o pouco que já nos sobra de todo este percurso. Numa época em que a tuberculose devastava famílias inteiras, era na Guarda que se procurava o clima, o repouso, o ar e também a dignidade possível perante a doença. O Sanatório Sousa Martins é património que ultrapassa as fronteiras do nosso concelho. Ele faz parte da memória coletiva do país e, no entanto, continuamos sem conseguir transformar verdadeiramente essa herança num projeto mobilizador para o futuro. Hoje, quando ouvimos discursos energéticos sobre o desenvolvimento, o turismo ou até a inovação, esquecemos-nos demasiadas vezes de que a Guarda já foi referência internacional por aquilo que hoje tanto valorizamos: a qualidade ambiental, o clima, a natureza e a saúde respiratória. E não deixa de ser curioso que, numa época em que a asma afeta mais de 260 milhões de pessoas em todo o mundo e continua a provocar centenas de milhares de mortes evitáveis, segundo a Global Initiative for Asthma, nós continuemos a tratar o acesso à saúde respiratória como um luxo administrativo em vez de um direito básico. E na Guarda se tenha deixado morrer a ideia da cidade do ar puro, a cidade bioclimática, a cidade de saúde. Sabemos que é a especificidade que nos pode dar o diferencial competitivo para nos distinguir e para nos dar a estrutura económica e cultural para criar um desenvolvimento sustentado. Os binómios saúde-turismo, saúde-desporto, saúde-cultura, saúde-economia deveriam ser explorados no sentido de darem à Guarda mais do que um slogan e sim uma âncora conceptual para assegurar e estruturar as diversas estratégias. No meu ponto de vista, a Guarda contemporânea tem património, mas falta narrativa estruturada sobre esse património. Tem história, mas não consegue transformá-la em memória viva. Tem vontade, mas não consegue concretizar. Tem entidades, mas não tem uma união estratégica. No mesmo dia em que se celebra o aniversário do sanatório, celebra-se também o Dia Internacional dos Museus. E não posso deixar de partilhar uma inquietação ou um desejo de criar um sanatório, pode ser através da recuperação dos pavilhões, que já nem tenho coragem de comentar. Um espaço, criar um espaço contemporâneo, interativo, vivo, capaz de cruzar saúde, património, cultura, rádio, educação, indústria, termalismo, solidariedade e desenvolvimento regional. Um espaço onde se conte como a cidade cresceu em torno do sanatório, como o clima moldou a economia local, o papel fundamental da rádio, como o distrito foi construindo respostas sociais e de saúde em territórios de interioridade, como tantas famílias encontraram ali e, na nossa cidade, esperança quando o resto do país lhes oferecia distância, um espaço onde Sousa Martins pudesse ter as honras que o povo lhe continua a dar. Aliás, o busto colocado em frente ao Sanatório de Sousa Martins continua a receber inúmeras flores, velas e gestos de devoção popular. Há quem continue, de facto, a pedir ajuda, a agradecer curas ou simplesmente a encontrar algum conforto. Podemos discutir racionalmente a dimensão quase mística que o médico adquiriu na cultura popular portuguesa, mas não podemos ignorar aquilo que ela revela. O povo continua a precisar de referências humanistas, de figuras associadas ao cuidado, à compaixão e à esperança. O problema é que essa devoção popular contrasta com um aparente abandono institucional. Talvez já fosse tempo de aquele espaço, para além da placa, que acho que nem está neste momento colocada, ter informação histórica digna, um QR Code com acesso a conteúdos rigorosos, uma página institucional séria e acessível, um percurso interpretativo, quem sabe até uma sala dedicada à vida e obra de Sousa Martins, contextualizando o homem, o médico, o cientista e o mito popular que atravessou gerações. As cidades também respiram e também podem sofrer de falta de ar. E é preciso criar bombas de oxigênio para que as cidades não fiquem sem fogo. Projetos que preservem, que unem, que envolvam e que cuidem dos que lhes deram e dão a sua identidade.
Ponto de Vista com Elsa Fernandes.